Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
Fala galera do GE Flamengo, a gente ficou metido, depois de dois episódios especiais com Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, agora vamos receber aqui o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já se declarou candidato à eleição desse fim de ano, vai buscar um novo triênio, a gente vai falar aqui um bate-papo bem longo, bem tranquilo, sobre todos os assuntos, o mandato que passou, o mandato que pode vir, as questões políticas, tudo nesse bate-papo aqui no GE Flamengo, presidente.
Presidente, primeira pergunta, sendo bem objetivo, acho que não tem muito para onde fugir, é o porquê da tomada de decisão de participar novamente do pleito. A gente já vê circular aí vídeos e vídeos do senhor falando que não participaria novamente. Só o senhor pode mesmo falar o porquê a tomada de decisão.
Ótima pergunta, agradeço muito para poder me explicar aqui e comentar. Então, a ideia desde o início realmente era essa, quer dizer, até porque a gente queria passar a percepção de que o importante não era a pessoa, era o grupo, né? E deixar bem claro que essa administração aqui, fica sempre o nome do presidente aparecendo, mas é uma quantidade enorme de abnegados que fica trabalhando aqui 24 horas por dia, abandonaram às vezes até suas atividades pessoais e estão aqui. É uma maneira que tinha de dar chance para outras pessoas também poderem participar disso, né? A razão pela qual a gente acabou aceitando fazer isso foi porque já desde o final do ano passado, e algo que começou a aumentar no início desse ano, dizer, todos assim, aqueles grupos, porque aqui o Flamengo tem vários grupos que na verdade foram, ajudaram no de apoio e tudo isso, eles começaram a nos procurar com o intuito de pedir para que a gente continuasse por mais 3 anos, por entender que o trabalho estava sendo bem feito, por entender que não havia ninguém, pelo menos daquelas pessoas que tinham a maior participação na gestão, que estavam, vamos dizer assim, dispostas ou querendo, pelo menos nesse momento, serem presidentes. Essas pessoas todas, eu acabei conversando com elas e elas também me pediram para eu continuar. Então, eu acho que foi, vamos dizer assim, uma resposta que eu acabei dando positiva para o pessoal, atendendo ao próprio apelo das próprias pessoas que nos apoiaram aqui. Eu costumo dizer que tem uma frase de um livro que eu li quando era garoto, que do Saint-Exupéry, que é o Pequeno Príncipe, que ele fala uma frase interessante, né? Que ele diz que você se torna responsável pelas pessoas que cativa, né? E, de certa forma, eu acho que o pessoal vindo e me pedindo para que eu ficasse mais 3 anos, eu acabei concordando com isso aí.
O fato de ter sido um triênio completamente fora da curva, não só em resultados, mas também como gestão, teve a questão do incêndio, depois teve a questão da pandemia. Isso também interfere na percepção não só do senhor, mas coletiva também, de entender, pô, ele ficou 3 anos aqui, mas não foram 3 anos normais, digamos assim.
Com certeza. Essa foi uma das primeiras coisas que normalmente eu ouvia quando os grupos me procuraram. Eles disseram, caramba, cara, você, porra, praticamente tivemos 2 anos perdidos aí e tal. Eu vejo assim, é difícil da gente poder querer que tudo seja perfeito. Nada sempre vai ser perfeito, assim, nunca nada vai ser perfeito, senão a gente vai ter problemas que a gente vai ter que enfrentar. Mas, de fato, foram, como você mesmo falou, anos completamente atípicos, né? Seria muito bom que a gente tivesse, vamos dizer assim, uma chance de também poder implementar tudo aquilo que a gente estabeleceu, se bem que muita, eu diria, a grande maioria das coisas que a gente botou no nosso programa foi cumprida, né? Mesmo com todos os problemas, a gente pudesse ter mais 3 anos para poder terminar isso tudo.
O clube, historicamente, ele tem o hábito de reeleger, né? De cabeça aqui, eu acho que eu lembro do Veloso e do Delair, que era uma outra situação, que não foram reeleitos, não sei se tem algum outro na história, mas é o que me vem à cabeça, mas a maioria dos presidentes que se candidata são reeleitos. Mas nem por isso foram pleitos tranquilos, sempre tem um ambiente político conturbado. Esse ano em especial, a percepção que a gente tem chegando já ao mês de maio é de que ainda não tem sequer uma oposição ativa ou declarada assim, um candidato ou uma indicação de algum candidato Isso para o senhor chama a atenção, te surpreende, ou é mesmo você sente uma unidade muito grande dentro desses tantos grupos políticos que você mesmo falou aqui agora há pouco? Qual que é a percepção? Porque eu, como um repórter que cobre o clube já há 12 anos, eu nunca vi um ano eleitoral em que não há embate público, pelo menos assim, de grupos divergentes, assim, né? É uma coisa que me chama muito a atenção nesse processo eleitoral desse ano.
É assim, o que eu acho que talvez possa estar fazendo um pouco a diferença, viu, Caio, foi de fato foram esses resultados que a gente acabou tendo, mesmo com todas essas dificuldades que você falou, né? Então, assim, o futebol é muito forte, que apesar de a gente ter várias atividades, né, o futebol é muito forte. Mas se a gente for analisar, quer dizer, mesmo em outras áreas do clube onde às vezes existia, vamos dizer assim, uma certa insatisfação, por exemplo, o Remo é uma área importante no Flamengo. O Flamengo é um clube de regatas, né? O Remo não vencia no Flamengo há 6 anos e tem muita gente aqui que gosta de Remo, pessoal mais antigo e tudo que estava focado. A gente se comprometeu a focar, por exemplo, no Remo e ganhamos todas as regatas. Não perdemos nenhuma regata desde que a gente chegou aqui, né? Também nos esportes olímpicos, também, vamos dizer assim, a gente se comprometeu a melhorar a estrutura do clube, propriamente dita, a estrutura do clube social. Sempre tem muita coisa para fazer, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que, poxa, a gente teve uma melhoria significativa. A própria presença das pessoas no clube é uma demonstração disso, né? Então, eu acho assim, que o fato da gente ter tido uma série de resultados muito bons, e especialmente no futebol, ajuda um pouco a gente ter esse clima favorável e de paz dentro do clube, né? É interessante porque todos aqueles grupos que nos apoiaram na última eleição, eles foram, na verdade, eles que impulsionaram, fizeram questão de lançar uma carta com a minha candidatura e tudo isso, né? Os mesmos grupos que nos apoiaram, e depois deles vários outros grupos que, na verdade, não nos tinham apoiado na outra eleição, quer dizer, começam também a vir nos apoiar. Então, a gente tem uma percepção que realmente o clube está, como você falou, mais em paz e a gente espera que pelo menos tenha um processo eleitoral mais tranquilo, se bem que, sabe, urna é urna, né? Vai ser o que for, mas só o fato de você estar com um ambiente melhor, mais tranquilo, é muito importante para que a gente possa executar as nossas atividades tranquilamente, sem problema, entendeu? Sem ficar, como eu chamo, é um conceito, assim, muito de quem é engenheiro, se conhece, que a gente chama que é entropia, né? É a gente gastar muita energia sem gerar trabalho, né? Quer dizer, isso é que acaba acontecendo em anos eleitorais, às vezes, no clube, né? Onde muita energia é gasta em discussão boba que não tem o objetivo de fazer o clube melhorar, que no fundo é o que a gente está aqui para fazer, né?
Vocês, como grupo hoje, sentem algum tipo de oposição política dentro do clube ou não? São mais apenas contra-argumentações ou divergências muito mais de gestão? Como é que vocês percebem essa questão política no ano eleitoral? Uma coisa que a gente não pode...
Francamente falando para você, existe. Existe um grupo claramente de oposição, que foi o grupo que perdeu a outra eleição, né? Um grupo específico, né, do que tinha, que o presidente pertencia a esse grupo e que o candidato que perdeu a eleição pertencia a esse grupo, ele claramente é um grupo de oposição. Ele não esconde isso, eu acho, né? Às vezes tentam demonstrar assim, não estamos fazendo isso porque realmente certos questionamentos, né, são difíceis até de sustentar, né, e tal. É claramente um grupo de oposição. E o que a gente percebe é que cada vez tem tido menos influência, vamos dizer assim, maléfica, que eu diria assim, para gerar um ambiente ruim para que a gente possa tocar o clube normalmente. Esse apoio é importante para os conselheiros e a gente tem sentido isso nas aprovações maciças que a gente tem tido em todas as pautas que a gente encaminha para o Conselho de Administração e especialmente para o Conselho Deliberativo, porque ali é que está representado realmente a grande, eu diria, seria o equivalente à Assembleia de Acionistas de uma empresa, né? Ali, o nosso Conselho Deliberativo, onde estão representados realmente todos os sócios do clube, que são os donos do clube. E a gente tem tido, vamos dizer assim, um apoio maciço em todas as propostas que a gente faz e tudo isso. como você falou, muito, com aprovações muito acima daquilo que normalmente existia, eu diria, no passado, especialmente em anos eleitorais, como você falou.
E aí tem essa questão desse grupo, que a gente sabe que é o Soflá, e tem um ponto que está em discussão no momento, que é o já virou famoso artigo 146, que eles argumentam que, por conta do orçamento do ano passado entregue em março não ter sido cumprido à risca, eles entendem que tem uma questão estatutária aí de que muda um pouco o conceito de gestão de conselho diretor para conselho de administração. Eu confesso que não sou um conhecedor do estatuto do Flamengo a ponto de direcionar até a pergunta para o senhor, então deixo o senhor para esclarecer essa situação para o nosso ouvinte. Né?
Então, como é que seria a melhor forma de endereçar isso, Caia? Deixa eu te dizer, o Flamengo ele tem a sua constituição, né? Que é o seu estatuto, tá certo? E esse é um problema que não cabe ao conselho diretor. Esse é um problema que cabe ao Conselho Deliberativo ouvindo os demais poderes do clube. Eu acho que os sócios do clube vão ter agora a oportunidade de se posicionar até amanhã em relação a todos esses pontos que foram levantados. A gente fica feliz de ver qual foi a posição que o Conselho Fiscal teve em relação a isso, né? A forma com que a coisa está sendo conduzida pelo Conselho Deliberativo. Eles tiveram a oportunidade também de colocar qual era o ponto de vista deles. E eu acho que a principal demonstração, vamos dizer assim, do resultado de tudo isso vai ser dada pelos sócios do clube na votação que eles vão fazer no Conselho Deliberativo até amanhã. Então eu acho que é um processo democrático, livre, no qual eu, como conselho diretor, representante máximo do conselho diretor, presidente do clube, tá certo? Estou me eximindo de falar, até porque existem outros poderes que eu respeito muito dentro do clube, tá certo? Que são os responsáveis por tomar essas decisões. A gente encaminhou aquilo que a gente entendia. O Conselho Fiscal vai ter um parecer em relação a essa colocação. O Conselho Deliberativo também encaminhou a votação dentro do que ele entendia que era o correto. E os sócios, ouvindo tudo isso, vão ter o direito de votar. Sim ou não, entendeu? Se eles concordam ou não concordam com isso. Vamos ver qual vai ser o resultado da votação. Eu acho que o resultado da votação vai dizer democraticamente o que, que os sócios do clube entendem, se está certo ou se está errado. Se eles entenderem que essa colocação, que foi essa carta aberta que o Soflá fez, tem razão, eles vão votar contra. É simples. Vamos contar os votos e ver o que, que vai dar, porque eu acho que isso é uma boa sinalização de como os sócios pensam. Eu, obviamente, penso de uma maneira. Por quê? Porque eu encaminhei as minhas contas para serem aprovadas dentro de uma certa maneira, tá certo? Dentro de uma certa proposta. Vamos ver o que a votação diz.
Agora, assim, o objeto dessa discussão foi um orçamento entregue em março do ano passado, ou seja, antes da pandemia. E a palavra mais utilizada, acho, nesse um ano e meio quase de pandemia, é flexibilização. A partir do momento em que esse grupo político usa muito preto no branco, o que está escrito, e não flexibiliza, o senhor entende que é uma situação que é muito mais política do que de bom senso do ponto de vista de gestão?
Eu acho que a sua pergunta ela já se responde automaticamente. É óbvio que é um ano político, é óbvio que é o único grupo que eu diria importante, vamos dizer assim. Se é que é importante ou não, a gente vai vendo no número de votos. Mas, assim, é que se posiciona contrariamente, certo? Então, e não é só a flexibilização em si, é a própria forma. O artigo 146, na minha percepção, que fala, ele fala sobre o orçamento que você tem, quer dizer, do exercício daquele ano. Eu aprovei um orçamento, eu não estou cumprindo o orçamento, tá certo? Ah, então se você não está cumprindo o orçamento, você perde os poderes, teoricamente você poderia perder os poderes para um outro conselho, tá certo? Que era o conselho de administração, para ele começar quase que ter uma pequena interferência
para poder,
assim, em aspectos operacionais naquele ano. Nós estamos votando uma coisa relativa ao ano passado, cara, que é um pleito que não tem absolutamente nada a ver, a mistura das coisas, na minha percepção. Mas, cara, assim, é um direito de qualquer um levantar o que acha, entendeu? Colocar os pontos. Mas, assim, a gente já explicou e vamos ver o que vem. Eu volto a dizer, assim, eu acho que isso aqui, o clube tem um estatuto, né, e vão seguir democraticamente aquilo que está estabelecido pelo estatuto do clube, que foi aprovado lá em 1992, um estatuto que já tem, sei lá, 30 e, pô, vamos lá, quase 30 anos, não é isso? Vai fazer 30 anos o ano que vem.
92, 29
anos. 29, vai fazer 30 anos no ano que vem. Então, assim, é arrumar.
Eu queria dividir aqui a gestão do clube entre futebol, outras ações. Não vou falar o resto, outras ações. Eu lembro que o senhor Idorra comentou comigo e com o Eric de que a sua rotina era muito mais esse outros do que o futebol, né? Esse de tamanhas atribuições que tem aqui dentro que muita gente não sabe. Queria que o senhor usasse esse espaço para falar um pouco dessas outras atribuições, desde da alvorada do Remo, que muitas vezes tem que estar presente de manhã cedinho, até o dia a dia aqui no clube. Que tipo de trabalho mesmo que
é difícil a gente dizer assim, por quê? Existe uma série de decisões que envolve, por exemplo, o dia a dia do clube, que a gente pode dizer o seguinte: não, eu não estou ligado lá dentro do futebol, mas elas têm relação com o futebol. Por exemplo, nós três aqui que você está vendo, tá certo? Passamos o fim de semana inteiro, desde sexta-feira da semana passada, tá certo? Até a segunda-feira, trabalhando em cima de um contrato, acabou que tornou público já e tal, de patrocínio. E aí você diz: vem cá, isso aí é algo...
Para o futebol?
É para o futebol. Então, assim, no fundo, não é uma atividade que está ligada a vice-presidente de futebol, está ligada à área de marketing, mas é ligada ao futebol. É assim, no fundo... O futebol envolve, vamos dizer assim, em termos de recursos, aqui dentro do clube, a grande maioria dos recursos que envolve o clube. Mesmo trabalhando, quando eu falo assim, eu estou trabalhando administrativo e não dentro do futebol, não significa que eu não esteja trabalhando também para o futebol, entendeu? Esse é um ponto importante, porque são ações que também vão ajudar a gente poder pagar o salário no final do mês do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Gabigol, do Bruno Henrique, de todo mundo, entendeu, que trabalha lá. Então, assim, é por isso que as pessoas olham assim, veem o time entrando em campo e dizem o seguinte: não, o Flamengo é só aquilo. Não, tem muito mais coisa. E tem as outras, e tem os demais atividades também, que envolve esportes olímpicos, envolve remo, envolve a sede social do clube, envolve uma série de outras coisas que também consome tempo. Mas eu digo para você o seguinte: eu acho que eu consigo dividir bem meu tempo. Eu acho que tem gente para me ajudar, porra, e gente que muito responsável pelo sucesso que o Flamengo está tendo nas diversas áreas do clube. Acho que hoje o Flamengo tem, porra, tendo uma visão mais administrativa aqui, que é dia a dia, cuidado aí pelo Reinaldo, mas com vice-presidências importantes, tomando conta de, vamos dizer assim, orientando uma série de áreas aqui no clube, no dia a dia. Seria impossível, da minha parte, mesmo que eu fosse um super-homem, porra, sem dormir um segundo, pudesse tocar, vamos dizer assim, sem a ajuda de todas as pessoas que estão trabalhando conosco aqui, entendeu?
Você tocou num ponto aí que é interessante, a gente precisa falar sobre isso, porque eu acho que foi o que mais foi abordado por nós da imprensa e de modo geral, ao longo desses 2 anos e meio, que é essa questão da descentralização das tomadas de decisão no futebol. Assim, uma coisa que vocês, desde o início, desde a campanha, eu lembro que era uma coisa que era muito abordada, vocês até tinham muito, até como bandeira, mas a questão da gestão anterior, ter muito isso de uma pessoa tomar muitas decisões que impactavam diretamente no futebol, e essa descentralização foi uma coisa muito evidente ao longo desses 2 anos e meio, só que foi também o que gerou muitas vezes, pelo menos a gente tem a apuração e a percepção, conflitos internos, assim, da questão de até que ponto a interferência, a chamada Gávea em Ninho, Ninho e Gávea. Falar um pouco sobre isso, como que funciona essa,
ótimo,
essa
situação. Ótimo, perguntas, porque elas me ajudam a falar sobre a forma. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente fez, vamos lá, o que é descentralização? O que a gente dizia é o seguinte: de fato existia um funil, quer dizer, que carregava para basicamente uma figura, que era o diretor de futebol, que a gente tinha no passado, até porque durante um bom tempo o Flamengo não teve nem vice-presidente de futebol. O presidente do clube acabou acumulando a vice-presidente de futebol, e só acho que por lá para já no primeiro trimestre, no primeiro trimestre e tal, é que o Lomba acabou assumindo a vice-presidente de futebol.
Entre o Valinho e o Lomba, era o Eduardo.
Eu
também não lembro se tinha vice-presidente no primeiro ano. Vice-presidente de futebol, não lembro. Tinha diretor,
teve
o Frobo,
depois teve o... Então, assim, você acabava ficando na figura do diretor de futebol, quer dizer, todas as importantes decisões, e são as decisões mais importantes que a gente toma dentro do Flamengo, porque quando acho que envolvem, vamos dizer, a maior quantidade de recursos. As pessoas ficam sempre ligadas no processo de contratação, no valor do passe, quanto custou e tal, mas isso às vezes não é nem o mais importante, porque ali você firma um contrato de muitos anos e com um valor que, porra, você tem que honrar durante aquele período inteiro. Então, é ali que se compromete de fato o orçamento não anual, mas plurianual do clube, né? Então, o processo de escolha de um jogador para fazer parte do plantel do Flamengo é um... quando eu digo isso assim, quais são os processos críticos que a gente tem que ter dentro do Flamengo, esse é certamente o mais crítico de todos, porque é certamente o que vai envolver a maior quantidade de recursos comprometidos pelo clube. Então, o que a gente fez primeiro foi tentar estruturar um processo no qual, não que fosse a prova de erro ou a prova de, sabe, de maus resultados, por quê? Porque futebol não é ciência exata, não é matemática, né? Futebol, às vezes a gente erra, mas assim, a gente queria reduzir a chance de ter erro ali. E aí a gente procurou fazer o quê? Estruturar melhor o processo de tomada de decisão a partir de informações, fatos e dados, para que a gente pudesse escolher esses jogadores dentro de um planejamento de plantel, aonde a gente fosse contratar jogadores para cada função, aonde a gente de fato precisasse, porque às vezes... Essa era uma outra coisa que era muito questionável. Às vezes a gente vinha e contratava um jogador para uma posição que a gente já tinha bons jogadores ali. Ele ficava dizendo, ah, vem cá, aqui a gente tem fraquezas, aqui a gente não tem. Por que nós estamos contratando para essa função mais um jogador? Então, primeiro, planejar, entender onde você precisa ter jogadores para compor o teu plantel, ver se você tem condição com os jogadores da base de assumir esse desafio, se não tiver, ir buscar no mercado, quanto vai custar, estabelecer limites para isso, tudo isso era muito importante.
O Casey Rafinha se encaixa muito nisso? De ser uma posição onde o Flamengo reconhece a história do atleta, mas que não precisava fazer aquele investimento?
Não, por conta do... assim, vamos lá, vamos tentar... Tá bom, vamos pegar esse caso, o caso Rafinha, né? Primeiro ponto, o Rafinha, a gente era um jogador que a gente... Deixar bem claro, a gente adoraria que ele tivesse permanecido dentro do Flamengo. Quando o Rafinha saiu do Flamengo e a gente entendeu quando ele saiu do Flamengo, eu acho que as pessoas têm que... Ele foi 100% claro dentro daquilo que tinha sido negociado conosco, tá certo? E eu acho que as pessoas têm que procurar ser felizes, entendeu? Assim, acima de tudo, ele foi procurar a felicidade dele, ele foi super correto. Nós vamos ficar eternamente gratos por tudo que ele contribuiu para o Flamengo, tá certo? Mas nós tivemos que ir no mercado buscar um jogador para o lugar dele. E contratamos o Maurício, que é um grande jogador com participação na seleção chilena e tudo isso. Já tem mais de 100 jogos pela seleção chilena, um jogador de altíssima qualidade, para o lugar dele. Dentro do planejamento orçamentário do Flamengo, se você for ver os valores que envolvidos para trazer o Maurício, não são muito diferentes do Rafinha. Quer dizer, a gente fez uma substituição. Então, o primeiro ponto é trazer o Rafinha de volta envolvia em duplicar quase o orçamento para uma mesma posição. Porque você já tinha o Isla ali e você já contratou o Isla. O segundo ponto é que quando você tem que olhar, você tem que olhar quem você tem naquela posição. Nós temos, por exemplo, um jogador nosso hoje que estava emprestado para o Internacional durante um tempo, cujo prazo de contrato está vencendo e que vai estar retornando para nós também. Então, nós vamos contratar mais um jogador e vamos ter um terceiro jogador de qualidade que tinha ido para o Inter num momento em que, dentro do planejamento, cabia. Então, assim, tudo isso faz parte da visão. A gente não pode pensar só no momento, a gente tem que pensar no todo e no planejamento e no que vai acontecer. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um jogador retornando para cá, eu acho que no final de maio, e importante para nós também, que inclusive tem jogado muito bem, tem feito assistências em todos os jogos aí, tem jogado muito bem. Então, assim, vamos ficar com três jogadores para aquela posição?
Mais o Matheus.
Mais o Matheus, exatamente. Complicado, né? E aí você olha e analisa em termos de priorização. Gostar do Rafinha, nós todos adoramos ele, cara. Assim, ele é um jogador sensacional. Eu acho que não só pela qualidade técnica dele, mas também pelo ambiente que ele ajuda a criar. Ele é um cara assim que ele é amado por todos ali. Cara, e a gente torce muito por ele, porra. E vai ser eternamente grato por tudo que ele também fez naquela, porra, aquele ano de 2019 ali, inesquecível para todos nós. As decisões aqui têm que ser sempre muito mais com a razão do que com o coração, entendeu?
Seria um dos desejos, uma das missões para essa próxima, caso seja eleito, próximo triênio, que esse processo seja parado apenas essa questão de não chegar agora 2 anos e meio, ainda com alguns conflitos ruídos que sejam, como, por exemplo, o departamento de futebol conversar uma coisa com o Diego Alves e o administrativo ter outra situação e ter que buscar um entendimento. Conversar uma coisa com o Rafinha, o clube e outra, e ter que buscar um entendimento. Nesses casos, houve o ponto final, foi de entendimento, mas não chega um ponto também em que esse tipo de ruído não precisa mais acontecer? É uma coisa que o senhor quer ajustar também? É uma coisa que preocupa?
Então, vamos lá. Antes de endereçar isso, eu não enderecei um ponto importante do que você falou, que era o aspecto lá da rixa, potencial rixa que pudesse haver dentro da equipe. Cara, assim, uma das coisas que a gente só consegue avançar realmente quando a gente tem um ambiente, em primeiro lugar, onde as pessoas têm a liberdade de expressar a opinião delas. E depois, quer dizer, aonde as pessoas discutam posições distintas com a maior abertura possível, tá certo? E sempre tentando buscar aquilo que é o melhor para o clube. Você ter um ambiente onde todas as pessoas pensam igual não é bom, é ruim, porque às vezes você perde a chance de ouvir outras opiniões, outras oportunidades, entendeu? Que podem agregar valor à forma com que você está trabalhando. Então, assim, uma das coisas que a gente estimula aqui é criar uma ambiência, tá certo? Onde todo mundo tem a oportunidade de colocar os seus pontos de vista e que são, às vezes, diferentes, Caia. O ponto é, isto que para mim é salutar, é bom, é no sentido de tentar construir algo melhor, tá certo? É por vezes visto que João pensa de uma maneira, Antônio pensa de outra, então existe um problema. Não existe um problema. O problema é o seguinte, nós dois pensamos de maneira distinta, temos visões distintas, vamos discutir, vai chegar uma hora que a gente, por consenso, vai tomar uma decisão, porque se não tiver por consenso, eu vou decidir, tá certo? Se não chegou o consenso no final, eu vou decidir. E acabou, e vamos, e mundo que segue, entendeu? Agora, porque um pensou de uma maneira e outro pensou de outra, e no Flamengo todo mundo sabe tudo, cara. Vocês da imprensa têm a capacidade de saber tudo. Então as pessoas já falam, conflito, por quê? Então amanhã ou depois eu tenho uma opinião diferente do Gustavo, então eu estou brigado com o Gustavo. Não posso nunca mais falar com ele, vê-lo, fazer mais nada. Cara, é o contrário, bicho. Eu quero mais é que ele. Eu disse assim, o Gustavo pensa assim, ele disse, porra, eu não penso. Eu falo, que bom, porra. Então vamos discutir o que eu tenho aqui que, porra, de repente você pode me ajudar para poder melhorar, entendeu? É muito em cima disso que eu enxergo as coisas, tá certo? Agora, você acompanha os jogos do Maracanã, porra. Você tá ali. Sim, sim. Na hora que sai o gol, você vê o que é que acontece. Todo mundo corre e se abraça, meu amigo. Todo mundo que discute tem opinião diferente, corre e se abraça. Porra. Todo mundo tá lá pelo mesmo objetivo, entendeu? Mas tudo no Flamengo reverbera e toma, assim, uma dimensão, assim, enorme, como se fossem, assim, rixas, assim, inconciliáveis.
A questão do ajuste que eu falo muito mais, assim, eu entendo e até concordo muito com isso de que o debate, a discussão positiva é importante, mas quando envolve um terceiro, como
foi nos dois casos, chegar agora no jogador.
Quando fica exposto também.
É verdade. Então, mas então vamos chegar lá e vamos chegar, por exemplo, no caso do Diego. A gente já vinha acompanhando o nosso orçamento, tá certo? E você pode pegar todas as minhas declarações a respeito desse assunto no ano passado e no início desse projeto, até o momento em que nós fechamos a... Que você vai ver que elas são 100% consistentes com tudo aquilo que a gente falou. Eu falei o seguinte, a gente já sabia do impacto que a gente ia ter pelo fato de não ter tido torcida, pelo fato de vir perdendo sócio-torcedor, por tudo isso, dentro do nosso orçamento, a gente diz o seguinte, olha, a gente quer ficar com o Diego? Claro que quer. A gente é grato ao Diego, super grato, por tudo que ele fez pelo Flamengo. A gente pode aumentar o salário do Diego? Resposta, não podemos aumentar o salário do Diego. Dentro do nosso plano, a gente quer firmar um contrato com ele, quer que a gente renove com ele dentro das bases que ele tem. E aí, cara, assim, chega, é natural, se você tem um empresário, o empresário vai pegar, vai pedir mais alguma coisa, vai querer fazer mais alguma coisa. E tem jogadores, a TPD da estratégia que cada um tem, e aí não é mais o meu problema, é o problema com o jogador. Por exemplo, o Diego fechou o contrato de renovação, o Diego Ribas, vai. Uhum. Fechou o contrato de renovação conosco cedo, ótimo, maravilha. O Diego Alves, esse troço se arrastou por muito mais tempo e acabou tendo um final feliz em dezembro. Eu tenho absoluta certeza, até porque ele já veio conversar isso comigo, né? Que hoje ele tem absoluta certeza de que a gente agiu de forma correta com ele. Ele, inclusive, fiquei muito feliz, ele no final do jogo lá da Supercopa, a gente veio se abraçou lá no campo e, porra, ele falou, caramba, porra, assim, meio daquelas discussões todas, a gente fica meio assim, a gente não sabe, no fundo gera-se uma certa insegurança até para o próprio cara, se ele é querido ou não é, assim, e ele não tem menor dúvida hoje, pelo menos ele falou isso para mim, de que realmente a gente agiu de forma correta, que a gente de fato queria ele e que ele está muito feliz dentro do Flamengo. Agora, cara, assim, você coloca, tem um jogador, você tem um empresário, você tem um cara falando no meio, o cara está fazendo o trabalho dele, você entendeu? Você tem que entender que ele está tentando também fazer o melhor pro jogador. Faz parte do jogo, cara, assim. No fundo, a gente estabeleceu um limite e a gente foi muito claro naquilo. E foi muito claro também ao dizer para todo mundo que nós queríamos ficar com ele. Nós não tava. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, não, o Flamengo está querendo criar dificuldade para o Diego ir embora. Eu falava, mentira, não é verdade. A gente quer muito que ele fique. O problema é que, cara, assim, se você falar para mim, eu gostaria de ter vários outros jogadores no Flamengo. Ele tem limitação de salário. Se você perguntasse para mim assim, você queria ter o Messi no Flamengo? Claro que eu queria ter o Messi no Flamengo. Quem não queria ter o Messi no Flamengo? Mas por que você não tem o Messi no Flamengo? Porque eu não tenho condição nem de chegar perto dele. Ele ganha mais do que toda a folha do Flamengo junto, entendeu? Então, assim, a gente tem suas limitações e a gente trabalha dentro dessas limitações. Agora, às vezes é muito difícil você chegar para um jogador e dizer assim, você vale ou não vale isso? Porque as pessoas sempre colocam muito nesse termo, entendeu? Assim, ah, um jogador, você acha que o jogador não vale isso? Mas, cara, não é questão às vezes de falar. Quem é um clube para dizer se vale ou não?
Tem também
vale.
O outro lado, né? A gente tem uma coisa que eu posso falar aqui, porque eu falo isso repetidamente no podcast e em programas. O Vitinho já vive o outro lado. Ele tem uma avaliação totalmente condicionada em cima de valores, supostos valores que a torcida avalia ele não pelo que ele performa, mas já valeu tanto, tem que fazer mais e tal. E aí eu até vou entrar um pouco nisso já com o senhor, assim, do que o senhor via antes como gestor, o senhor tem décadas de gestão e muito bem sucedido. Uma coisa que você veio para cá, para essa cadeira, em mente é assim, cara, quando eu sentar lá, eu tenho que ter a frieza da tomada de decisão como gestor do Flamengo que eu tenho nas minhas empresas. É isso, isso foi uma mudança de rumo como gestor esportivo que você trouxe do mundo corporativo, uma coisa assim, dando um exemplo claro. Em outros tempos, um atleta do peso do Diego Alves, do peso do próprio Arrascaeta, que é uma coisa que está também em debate, ele pedia e era atendido sem pestanejar. Assim, parecia que os clubes eram reféns desse nível de atleta. E aqui a gente vê um Flamengo que muitas vezes, o senhor deu o exemplo claro, claro, bate o pé. Eu quero muito que você fique. Agora, se você não ficar, o clube vai seguir. Então, é um pouco isso de trazer, assim, por mais que eu seja muito apaixonado, quando eu sento ali, não tem isso, é matemática.
É assim, eu sou apaixonado, eu sinto ali e eu sou obrigado a agir com frieza. Eu sou obrigado a agir com aquilo que, dentro dos limites do orçamento que a gente tem a capacidade de fazer, é aquilo que eu falei, eu adoraria tomar uma série de decisões, mas eu sei que elas impactariam o orçamento do clube, a capacidade de pagamento do clube, e isso não está sob discussão, entendeu? O equilíbrio do Flamengo no longo prazo, ele não está sob... Eu acho que o Flamengo já passou dessa época, tá certo? Não existe mais a possibilidade da gente retornar a um outro período, um período mais amador e tudo isso, até porque o caminho que eu acho que que o Flamengo tomou, ele não volta atrás. Acho que hoje até os próprios sócios do clube estão muito mais, eu diria, maduros e entendendo a importância, vamos dizer assim, de disciplina de capital para se ter dentro de uma corporação como o Flamengo, entendeu? Então, mas é verdade, resumindo assim, a resposta é sim. Aqui, infelizmente, o administrador tem que estar acima do torcedor.
Saindo do futebol, agora voltando para um tema também que ao longo desses 14, 15 meses de pandemia foi muito falado e deixar até o Gustavo à vontade também para responder, se quiser e tal, essa questão do marketing. Né? Foi uma coisa que foi muito falada, muito debatida, muito às vezes cobrada. Eu queria falar não só agora, que a casa está arrumada e contratos celebrados aí até acima do mercado, mas falar também da tomada de decisão no período em que não tinham os contratos, em que os contratos que estavam em vigor ou foram rescindidos ou venceram. E, assim, como tomar a decisão entre não fazer nada pontual, que pudesse, de repente, desvalorizar, não sei, não fazer nada levando em conta a pandemia, então qualquer coisa está valendo, o saber esperar e agora vocês olhando para trás, falam, não, a gente ali apostou, confiou e deu certo. É meio que essa percepção. Como é que foi isso?
Olha, eu queria lembrar algumas coisas para você, para mostrar a importância do trabalho do marketing. No primeiro dia da nossa gestão, dia zero, nós estávamos perdendo o nosso patrocinador Master, e não só nós. A maior parte dos grandes clubes do futebol brasileiro perdeu seu patrocinador Master. Então, a gente chega ao Flamengo com receita zero de patrocinador Master. E o pior, né? A oferta no mercado, enorme. Porque não fomos só nós que perdemos. Todos perderam. Né? E aí, você, o cara, quem está no mercado, pode escolher aonde vai colocar. Isso, obviamente, diminui o valor. É muito do patrocínio para nós. E aí, você bem lembrou, né? Chega no dia 8 de fevereiro. Naquele dia, eu tinha marcado um café da manhã com um amigo meu, o Carlos Langoni, que inclusive está sofrendo aí de Covid. A gente está rezando por ele aí, porque ele está passando mal. Então, um grande amigo nosso, grande colaborador nosso, tinha marcado uma reunião comigo naquela manhã, com um potencial já bem adiantado, grande patrocinador Master para o Flamengo, e a gente tem aquele problema do Rio. Então, assim, nós ficamos um bom tempo também com todas aquelas discussões que acabam atrapalhando, né? Obviamente acabam atrapalhando. E a gente vai firmar um contrato com o BS2 já bem mais à frente, quando vai começar o Campeonato Brasileiro.
No final de abril,
início de maio, quando vai começar.
Foi o maior contrato Master da época. As pessoas esquecem disso. Eles falam, não, poxa, o BS2 pagou pouco. Naquela situação, naquele momento, não era Flamengo, não era o Flamengo do Jorge Jesus ainda. E foi o maior patrocínio.
Era o patamar antigo.
Daquelas 8 contratações que a gente fez em 2019, tínhamos feito 4. Né? As outras 4 a gente só fez mais tarde. Né? Então, assim, estava qualificando e conseguimos um bom patrocínio ali. Então, assim, e se você for ver, aí a gente pega Covid, quer dizer, em plena Covid, a gente consegue trocar o patrocinador Master nosso pagando mais do dobro. Quer dizer, que na verdade não é um patrocinador, quer dizer, é muito mais do que um patrocinador, é um parceiro, porque o contrato, na verdade, que a gente está fazendo é de parceria comercial, que eu acredito muito nela e acho que ela ainda vai dar, vamos dizer assim, resultados importantíssimos para o Flamengo, né? Na medida que a gente conseguir estruturar de fato o nosso banco, com parceria nesse banco, e se a gente conseguir abrir o capital como está dentro dos planos de médio e longo prazo para essa parceria. Quando a gente pega e vê agora o que a gente conseguiu, e a gente fica feliz de ver, na verdade, as reportagens saem assim, que o Flamengo está com um patrocínio Master nas costas, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que isso, na verdade, também é fruto de um outro trabalho excepcional que a área de marketing está fazendo, tá certo? E que não é, que às vezes não é muito mensurado. E que é, vamos dizer assim, o grande crescimento que a gente está tendo, vamos dizer assim, nas redes sociais, entendeu? Com a participação. Então, eu acho que hoje o que é que, na verdade, as pessoas estão procurando não é mais pura e simplesmente um outdoor na camisa. Né? Eles estão procurando que você tenha aquele nome na camisa, mas também que você tenha
engajamento,
entendimento com toda a marca.
Rede social, né?
Exatamente. Então, assim, é todo um trabalho que está sendo feito, entendeu? Que a gente está mudando um pouco o conceito, porque o mercado está procurando também um conceito diferente, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é pouco valorizado, entendeu? As pessoas não dão o real valor desse trabalho que está acontecendo dentro do Flamengo e que tem sido, eu acho, bastante positivo, principalmente se a gente comparar com o que a gente tinha, gente, há 2 anos atrás. Vamos olhar para trás, há 2 anos atrás, o que, que a gente conseguiu evoluir de lá para cá?
A TV, que tem a comunicação e o marketing juntos, é a terceira maior televisão de clubes do mundo. Isso é espetacular.
O Flamengo hoje é a maior plataforma.
A maior plataforma América Latina.
Da América Latina.
De esporte. E as parceiras, as empresas parceiras, não estão procurando a camisa só. Estão procurando essa plataforma, esse engajamento, esse envolvimento com o nome Flamengo. Temos várias empresas parceiras que não têm nada a ver com camisa. Hoje tem a Ambev, tem a Pets, tem várias empresas trabalhando com rede social, falando Cirela, e não presente na camisa. As pessoas ficam olhando a camisa. E o detalhe da camisa, só como observação, a gente estava com o uniforme, fora a manga, todo ocupado até o final de fevereiro.
Março, até o fim da temporada 2020.
Março é que não teve, porque a gente teve várias propostas com valor muito menor.
Tem que ter serenidade e sangue frio para negociar, viu? Porque a gente sabe o valor do que tem. A gente não vai fazer com o primeiro cara simplesmente, porra, para poder... E aí faz um contrato de longo prazo e perde valor pelo tempo todo, entendeu?
Você tem parceiros pagando um valor justo, que quando você coloca um outro parceiro pagando muito menos, o comparativo não é justo com as pessoas que estão pagando aquele valor justo. Então, a gente tem que ter uma certa calma. Foi ótimo, porque acabamos resolvendo da maneira que a gente estava realmente acreditando, né? Com a entrada do novo parceiro, vão ter outros agora também.
Nós vimos muito agora, nessa semana que fechou com o Mercado Livre, muitas matérias assim, a camisa mais valiosa do Brasil. Tá. Isso é meio que ultrapassado, né? Falar que é a camisa, né? É uma coisa que já vai além. E aí eu queria até trazer aqui um exemplo do principal rival do Flamengo esportivamente e economicamente no país, mas que vive praticamente de um mercenato, né? E o Flamengo é um clube que seria muito mais autossuficiente.
É completamente diferente, né? O modelo que tem lá, né? Quer dizer, como que o parceiro deles coloca dinheiro lá e tal, isso a gente não...
aconteceria do Flamengo.
Já não sabe, não entende como é que é isso lá, nem tem uma forma diferente lá de fazer as coisas. A gente sabe que é uma forma diferente de fazer as coisas lá.
Não dá para comparar.
Não dá para comparar.
O formato daqui, vocês têm a convicção que dá muito mais certeza de que o Flamengo não vai ganhar tudo, porque ninguém ganha tudo, mas vai estar por 5, 10, 15, 20 anos nesse patamar, enquanto quando é esse outro formato, você fica meio que refém.
Vem de alguém. A gente viu as Unimedes, a gente viu as Parmalates, a gente viu o passado, né? Quando você tinha, vamos dizer assim, a coisa concentrada em um mecenas e um parceiro colocando recursos lá, e se porventura, vamos dizer assim, essa parceria deixa de existir, qual o impacto que isso acaba tendo, vamos dizer assim, na atividade do clube, né? O que a gente quer é que cada vez, vamos dizer assim, estruturar o clube de uma forma que a gente dependa menos de um parceiro desses isoladamente.
Só para complementar isso que o Landry falou, além dessas parcerias de patrocínio, a gente está montando alguns patrimônios importantes para o Flamengo. Flamengo não é o marketing, é o Flamengo. O BRB, o Banco BRB é um puta patrimônio para o Flamengo, tremendo patrimônio. Isso aí já está montado. Nós estamos montando essa parte toda de Flá TV, de mídias sociais, é um outro patrimônio que a gestão Landim vai deixar para o Flamengo, que é espetacular. A gente começa agora a ter uma televisão onde vai vender a assinatura para os nossos torcedores.
Já estamos vendendo no Carioca. A gente vai fazer um outro valor, porque não vai ter o Carioca, mas a gente vai continuar com isso aí.
São patrimônios que ficam para o Flamengo. O Flamengo vai ter a camisa dele, o Flamengo vai ter o banco dele, o Flamengo vai ter a televisão dele. Ou seja, vai diversificando as fontes de renda. Isso é importante.
Eu até vou mudar a ordem aqui. Eu ia perguntar, que eu acho que tem que ser falado de Ninho, mas acho que é uma coisa que cabe aqui a vocês dois. Essa questão, assim, muito disso também é colaborativo. O torcedor é parceiro também do clube, muita coisa. E aí eu vou dar aqui três exemplos, que são o sócio-torcedor, o pacote Maracanã e a própria assinatura para os Jogos do Carioca, em que o torcedor não deixa de colaborar, mas questiona muito o retorno, questiona muito o serviço entregue, ou até mesmo uma atenção, de tipo, me passaram ontem isso do pacote Maracanã, pô, cara, eu não sei até hoje se eu vou ter esse benefício quando os jogos voltarem ou não, recebi um e-mail. Enfim, é isso também, né? Desses três serviços que a gente recebe muito questionamento, e eu acho que o momento de questionar e quem...
Eu acho que está perfeito questionar, e eu acho que no caso aí do sócio-torcedor, bom, primeira coisa que a gente tem que falar quando fala em sócio-torcedor é agradecer demais a todos os sócios-torcedores que permaneceram fiéis ao Flamengo durante todo esse período, mesmo com pandemia, mesmo com tudo isso. A gente sabe que, vamos dizer assim, o principal retorno que eles têm do clube é a oportunidade de ter acesso à compra de ingressos com prioridade e com benefício de preço, na verdade, né? Com desconto. Mas mesmo perdendo isso pelo problema da pandemia, assim, com a grande crise, assim, dezenas de milhares de pessoas continuaram pagando ao Flamengo, e isso foi importantíssimo para que a gente pudesse continuar a poder manter a nossa equipe vencedora que a gente manteve. Então, em primeiro lugar, toda vez que falo do sócio-torcedor, eu tenho que agradecer essa turma. Depois é o seguinte, olha, a gente entende, e aí vamos falar do pacote, né, do pacote. De fato, a gente vendeu o pacote, que pegou a gente desprevenido, porque foi uma parada na pandemia. A forma da gente ainda não ter retornado tudo isso, o Reinaldo tem trabalhado isso direto com a turma do marketing aí, conversado com o Gustavo sobre isso. A gente, isso ainda não está transparente, mas o que a gente quer é tentar dar um benefício para essa turma, quer dizer, garantir que o sujeito possa, com aquele valor, quer dizer, ter acesso aos ingressos, que é alguma coisa, eventualmente a gente vai dar ainda algum benefício adicional que a gente está estudando, qual o benefício adicional que a gente pode dar para o sujeito, né? A ideia é retornar para, eu diria assim, a ideia geral é retornar para aquele cara que comprou aquele pacote todo o benefício que ele teve com prioridade no momento em que a gente voltar a ter, vamos dizer assim, a possibilidade de ter público no estádio e com algum benefício adicional de bônus pelo fato dele ter esperado durante todo esse período. Essa é a ideia. Estão desenhando ainda esse troço, tem ainda alguns detalhes aí que o Reinaldo estava conversando.
Se você falar de um pacote, você comprou um pacote, é fácil, eu te devolvo o dinheiro. Quando nós falamos de 12 mil pacotes, pacotes diferenciados, comprados em épocas diferentes, com valores diferentes, e que tem plataformas por trás disso, a gente faz um plano de como a gente vai tratar esses pacotes, testa esse plano, aí você vê uma série de problemas. Você atende uma boa parte, outra parte você não atende. Você refaz esse plano, volta a testar. Então, nós estamos nessa fase. Hoje, nós já adiantamos bastante. Nós já vimos praticamente todas as possibilidades. Então, a ideia básica é essa. A gente voltar esse dinheiro sob forma de benefício no futuro próximo. A partir do momento que nós tivermos jogos, eles vão poder usar esse dinheiro para adquirir esses ingressos de uma maneira privilegiada, quer seja na prioridade, quer seja no preço. Da mesma maneira, também pode usar esse dinheiro para pagar de uma maneira privilegiada a mensalidade de sócio-torcedor, ou fazer um mix dos dois. Então, a ideia original é que nós estamos testando e vendo possibilidade de trabalhar nisso nas plataformas, de tal maneira que não haja ninguém prejudicado e nem descontente com o assunto. Estamos na fase final disso daí.
A questão do streaming próprio do Flamengo tem
o que aconteceu?
É muito assim também entender que vocês são também estão fazendo uma coisa que ninguém nunca fez.
É o que acontece, né? Na realidade, o pioneirismo paga algum, tem algum custo aí. Na realidade, a gente podia ter ficado na Flá TV normal, fazendo lá 6 milhões e tantos mil pessoas, terceiro do mundo, vai passar agora o Real Madrid. O que a gente quis foi dar um passo adiante E os três primeiros jogos, realmente, do Campeonato Carioca, nós tivemos problemas. A gente sabe disso, o primeiro jogo foi muito complicado, teve ataque hacker, teve problema da própria plataforma, o segundo a mesma coisa, o terceiro muito menos, o terceiro teve bem menos gente. Do quarto em diante, nós estamos agora no 11º jogo, funcionou muito bem. Claro que o OTT é um problema não da plataforma,
é da tecnologia.
A tecnologia, exatamente, a tecnologia. Se você não tem uma boa internet em casa, vai afetar. Se você tem, sempre tem uma pequena perda, um delay, as pessoas falam, ah, mas tem um delay. Tem um delay, a própria TV paga, né, Sky, né, também tem
delay. A cabo, né?
Paga, né? A gente fala...
A TV a cabo, satélite.
Satélite, né? Certo. Então, a gente, nesse momento, está muito satisfeito com o trabalho que a gente está... Do quarto jogo em diante, e se você acompanhar os problemas deles, foram muito pequenos, muito pequenos. Eu acho que a gente está entregando um ótimo produto hoje. E é importante, é um produto importante para o Flamengo. Esse processo da FlaTV Mais para o Campeonato Carioca vai render uma verba importante nesse momento para o Flamengo e tem uma maior interação com o nosso torcedor. Então, a gente tem os dados do torcedor, a gente consegue fazer com eles uma transmissão rubro-negra, ou seja, estamos muito satisfeitos com o momento atual dessa transmissão. E, a partir daí, a gente começa a fazer a nossa FlaTV Mais assinatura. Então,
com conteúdos especiais que a gente vai estar desenvolvendo, focados em outros esportes, focados no próprio futebol, em treinamentos
mais
e tal.
Mais entrevistas.
Mais ações sociais do clube. Mais assim, uma série de coisas que a gente vai fazer de programação especial, botando na FlaTV Mais.
É importante entender o seguinte, a FlaTV normal
continua
existindo de graça no YouTube. A FlaTV Mais, ela é uma FlaTV para aquele que quer pagar uma mensalidade pequena, vai ser a nossa Netflix, digamos assim. Então, nós vamos conviver com os dois modelos, são dois modelos importantes. Uma mais, uma de graça, vai ter um X de conteúdo, e a FlaTV Mais vai ter esse X de conteúdo e mais conteúdo ainda sobre Flamengo, sobre programas específicos, etc. Então, é esse convívio. Mas nós estamos muito satisfeitos hoje. No começo foi muito difícil mesmo. Tem toda a pessoa...
Até pelo tempo que nós tivemos para desenvolver isso.
Então, foram duas vezes e meio para desenvolver essa plataforma.
Recipiente aí o negócio. Né? Você viu a final do jogo da Champions League semana passada, travou.
As pessoas falaram, mas esse campeonato carioca está mais, como é que seria, menos democrático. Pô,
muito bom.
É verdade. A gente tem o pay-per-view que no passado também tinha. E temos um elemento novo que é o OTT dos clubes. Todos os quatro grandes clubes, inclusive os clubes pequenos juntos, estão fazendo também o OTT próprio.
O fato de você poder fazer o OTT
oferece direto.
Você não precisa ter na sua casa TV por assinatura. Você pode comprar, qualquer um pode comprar o seu. Então, pelo contrário, você está democratizando mais. Mesmo em locais onde a TV aberta não te entregou.
Presidente, não tem como, caminhando para o final da entrevista aqui, não tem como falar desse triênio sem falar do incêndio. Falta uma família e meia, como a gente fala, que é uma mãe e mais uma família. Mas quero ir além disso. O senhor hoje olha para esses 2 anos e meio, assim, que tipo de reflexão o senhor faz? Em que momento, de repente, faria diferente? Ou o senhor acha que foi tudo feito na maneira e no tom que devia ser? Mais uma reflexão mesmo do comportamento e das tomadas de decisão desde aquela manhã até hoje, que está quase praticamente...
Resolvido o problema, né? Bom, assim, se a gente for ver, o Caê, a gente teve sempre a preocupação, e a gente é bom repetir sempre isso, né? Desde o primeiro momento de tentar assistir, vamos dizer assim, as famílias da melhor forma possível. Eu sei, cara, que é difícil demais, quer dizer, no momento em que você tem um acidente desse, você tentar... qualquer coisa que você fale é pouco perto do que foi a perda de vidas, vamos dizer assim, de 10 crianças, de 10 garotos, entendeu? Assim. Mas assim, dentro do que tinha a nossa possibilidade, e a gente colocou, sabe, assistente social, psicólogo, tudo, porra, assessorando as famílias, procuramos resolver os problemas o mais rapidamente possível. E de novo, é óbvio que se a gente pudesse, a gente iria tentar, vamos dizer assim, indenizar todo mundo se a gente pudesse, porque sempre cai a discussão em cima da indenização, né, o mais rapidamente possível. E aí eu chamo muito a atenção das pessoas dizendo o seguinte: gente, qual foi o outro acidente em grande escala que aconteceu no Brasil em que, passados 2 anos, tá certo? Como foi o caso quando a gente teve 2 anos aqui de aniversário, você já tinha resolvido o problema de indenização do jeito que o Flamengo resolveu, de todos os rapazes que estavam sobreviventes, que não, aqueles que ficaram feridos, né? Daquelas pessoas foram indenizadas porque, de alguma forma, participaram, como se sentiam, estavam presentes naquilo, né? Que também foram indenizados por danos morais, quer dizer, tudo aquilo. Mas quando você me cobrava, você dizia o seguinte assim: olha, o gestor, quando você me cobrou ali, quando você falou do futebol, você falou o seguinte: ao gestor, você é o torcedor, tem que ter o coração, né, e a razão, né? Então ali, é claro que como uma pessoa que está diretamente envolvida, presidente do clube, sabendo do que foi aquela perda para todas as famílias, é óbvio que no coração você fica fragilizado, mas da mesma forma, a gente teve que estabelecer limites. Por quê? Porque aquilo era, vamos dizer assim, um processo de indenização que a gente tinha que fazer com as famílias, e aquilo era o dinheiro, era recurso do clube. A gente sabia, claro, fomos consultar a área jurídica e qual era, vamos dizer assim, o valor de indenização que normalmente você paga, e na verdade o que você paga é por sofrimento, pelo sofrimento das pessoas, pelos danos morais que você tem, porque vida não tem preço, você não indeniza a vida pelos danos morais que as pessoas tiveram, pelo sofrimento das pessoas, então você sabe qual é esse valor. E é óbvio que num momento como esse, onde o foco que a imprensa está em cima do negócio do Ninho, tendem, vamos dizer assim, a usar isso, principalmente as pessoas que estão lá, os advogados e tal, e eu acho que muito também das informações que acabaram saindo, números assim meio estratosféricos, entendeu? Geraram uma expectativa, talvez nas famílias, também muito grande. Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio, bom senso, mesmo bom senso para não sair contratando jogador que a gente não pode contratar, quer dizer, para não sair aqui tomando decisão de sair pagando valores que são valores que não têm, que não são dentro, vamos dizer assim, de uma realidade. É claro que a gente explicou isso no Conselho Deliberativo, falando o seguinte: olha, nós temos aqui valores que são meio que referência de mercado, mas nós vamos pagar mais, a gente acabou pagando muito mais, mas tudo tem um limite, sabe, cara? Eu acho que dentro do que foi possível ser feito, eu olhando para trás, sinceramente, eu acho que a gente agiu correto, porque assim, eu acho que a gente agiu correto com as famílias, a gente não deixou de assisti-los o tempo todo, e a gente entende que de vez em quando apareça um advogado e diga: oh, você não assistiu coisa nenhuma, faz parte do jogo dele, colocar a opinião pública contra o Flamengo, que é a forma que ele tem de achar que pressionando a gente vai ceder. Mas assim, é como você falou, talvez pelo fato de que no passado, quando as pessoas pressionavam, as pessoas que estavam aqui sentadas, tá certo? Elas estavam talvez mais preocupadas com a imagem delas do que de cumprir aquele papel, ó, que está reservado para o cara que está sentado aqui, que tem que absorver o desgaste para poder tomar aquela decisão que precisa ser tomada e não aquela que é mais confortável para ele, tá certo? Da mesma forma, eu tive que fazer isso nessa situação. E a gente adoraria já ter esse problema resolvido, mas assim, só há acordo quando as duas partes estão de acordo, né? E mas eu acho que assim, o fato da gente já ter todas as demais e todos os demais envolvidos, especificamente no caso das mortes, das 10 mortes, né? 85% dos casos resolvidos, dá uma demonstração de que aquilo que, que a gente está falando não estava errado. Porque assim, a grande maioria das pessoas já, e num prazo, vamos dizer assim, recorde, porque eu ouso dizer que em nenhum caso semelhante no Brasil, quer dizer, as indenizações foram feitas de tão forma, tão rápida, acabaram acontecendo, né?
Para encerrar agora, eu ia te perguntar se o presidente mais vencedor do futebol do Flamengo, com esse próximo possível triênio, encheria os olhos, mas eu quero sair um pouco do presidente, quero um pouco do torcedor aqui. Quem nunca vê aqui a sala da presença do Flamengo, tem um quadro do Zico ali, como se fosse um santo mesmo, acima do presidente. Tem a bandeira do Brasil, a bandeira do Flamengo e o quadro do Zico. E você é presidente e torcedor do segundo maior time, elenco da história desse clube, e que ainda está em curso, né? Será que algum dia alguém pode ter a foto ali, ou do lado, ou, sei lá, substituir o Zico? É meio difícil, mas alguém pode ter do lado ali? Como que o senhor vê o peso histórico desse time que ainda vence muito?
Então, em primeiro lugar, eu acho que eu sou presidente de uma, vamos dizer assim, de uma gestão vencedora. E eu faço questão sempre de repetir isso, porque, cara, assim, não sou só eu. É uma equipe, cara, uma tremenda equipe aqui que envolve os VPs, os gestores aqui da área, sabe, os conselhos, que a gente trabalha aqui com uma unidade danada, cara, assim, acho que conselho de administração, conselho deliberativo, conselho fiscal, cara, a quantidade de gente que trabalha de forma abnegada para o bem do Flamengo é inacreditável. Eu acho que talvez, assim, se tem alguma coisa legal que eu me sinto orgulho de ter feito aqui, é de ter conseguido tocar durante esses 2 anos e pouco o clube aqui, mantendo unidade das pessoas, com as pessoas trabalhando, todas elas focadas para o bem do Flamengo. Então, assim, segundo ponto, assim, dizendo que eu sou o presidente, assim, da gestão mais vencedora do Flamengo, cara, tem várias gestões aqui no Flamengo, assim, tem presidentes, por exemplo, como o Márcio Braga, que, pô, se você for ver assim, a quantidade de campeonatos que o Márcio Braga conseguiu, a gente está ótimo aí, se você for ver, eu acho que ele ganhou
4
e o Coisa ganhou 2, né? O Duche.
Se a gente botar o do Delair na conta dele, que era a gestão dele.
Ele, na verdade, vai lá, era dele, do Delair, vai assim e tal. Então, assim, ainda, a gente ainda está longe de chegar aonde eles chegaram, né? Assim. Mas chegar perto do Zico, deixa eu te dizer, o Zico é um cara tão importante para a história do Flamengo. Eu costumo falar de números, né? Porque eu sou engenheiro, assim, penso muito matematicamente, né? Inclusive, porque isso, eu não consigo abandonar isso. Na hora que a gente bateu aquele terceiro pênalti contra o Palmeiras, que a gente ficou lá e o Palmeiras bateu, assim, eu calculei imediatamente qual era a probabilidade da gente ganhar, né? A gente tinha só 2,2% na minha conta aqui. Nossa. E eu fiz de cabeça, né, a conta, falei assim, olha, aproximadamente 2,2, e a gente ganhou, né? E foi lindo, né? Mas assim, mas assim, eu gosto muito de número, né?
Gabriel, no máximo, vai ter, então, um papel de parede no computador. Um quadrinho é demais. Né?
Aquele cara que você está vendo aquela foto ali, ele fez 508 gols pelo Flamengo. 508. O segundo cara que fez mais gol no Flamengo fez 289, que foi o Dida. A diferença do Zico para os outros jogadores, assim, na história do Flamengo, assim, é abissal. Eu acho que esses rapazes aqui que estão hoje conosco estão construindo uma história importante e são jovens. Por exemplo, você pega o Gabriel, com a idade que ele tem, e a gente espera que ele fique aqui no Flamengo por muitos anos, eu espero que ele consiga chegar lá também. Você pega o Júnior, os jogos que ele fez, foi o jogador que mais vezes jogou pelo Flamengo, né? Que, pô, a história gigantesca que ele tem também pelo Flamengo. Eu digo o seguinte, essa geração, como você falou, está começando muito bem, mas eu acho que eles ainda vão ter que ficar aqui no clube por muito mais tempo se eles quiserem chegar...
Tem um quadrinho ali.
É, no, a ter, vamos dizer assim, a importância histórica que aquela geração, e notadamente algum deles, e eu chamo, e esse aqui é o que eu chamo... Mas a gente fica muito feliz de saber que o Zico foi um apoiador sempre nosso, daqui da nossa administração, e uma pessoa que a gente eternamente agradece pela confiança e pelo apoio que ele deu para a gente. Mas falando francamente, ele teve uma carreira toda no Flamengo, o que permitiu, eu acho, ele ser essa pessoa diferenciada, que claro que ele passou um tempo na Europa, tudo isso e tal, depois voltou. Mas a gente espera que muitos desses que estão aqui, que estão ainda começando a carreira no Flamengo, possam um dia ser reconhecidos também pela torcida da mesma forma. Espero que outras vitórias venham.
Senhor presidente, ó, 1h11 de bate-papo. Muito obrigado aí a você, ao Gustavo, ao Reinaldo, ao Maurício que está aqui. E seguimos em frente. Grande abraço.
Valeu. A gente é que agradece. Obrigadão.
Então é isso, esse foi o bate-papo com o presidente Rodolfo Landim. A gente do GE Flamengo quer deixar aqui o espaço aberto para qualquer candidato de oposição, qualquer chapa que queira se inscrever e participar da eleição do Flamengo, terá o mesmo espaço aqui. Já falamos com o presidente Rodolfo Landim, o primeiro candidato na eleição do fim do ano do Flamengo. Grande abraço.